felizmente, ainda serem vossos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é sabido que desde maio que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, aliás, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado aqui no Parlamento, alertava para que a proposta do Orçamento não incluía o pagamento desta dívida do Estado Central aos municípios. Estamos a falar, como já aqui foi dito, de uma dívida relativamente a 2019, a 2020 e também a 2021. Não estava no Orçamento, mas depois foi incluído um mecanismo de acertar essas contas e de responder aos protestos dos autarcas, que aliás foram na altura bastante sonoros e por isso também houve a necessidade de responder a esse descontentamento. Trata-se, por isso, a proposta que hoje discutimos, da transferência de uma verba que estava muito reivindicada, que no fundo se trata também do cumprimento da lei e de uma regularização, é disso que se trata, do Fundo Social Municipal no valor de 104 milhões. O pagamento desta dívida, a regularização desta dívida é ainda mais importante pelo contexto que os municípios estão a viver, não é diferente do contexto que as outras instituições estão a viver, ou seja, um aumento generalizado de preços, o problema das matérias-primas, da energia, dos combustíveis e, portanto, se confrontam com um conjunto de despesas que se vão agravando. Sobre isto, obviamente, nada de especial a dizer, a não ser que é justo e que tem que ser feito. Resta saber é o que é que vai acontecer com outras dívidas, como aqui já foi apontado, que têm a ver com o período Covid, nomeadamente com as freguesias, e também que medidas é que vão ser incluídas no Orçamento de Estado para 2023, que nós aqui discutiremos, também não vou fazer essa discussão hoje, mas que de facto permitam assegurar aos municípios os recursos financeiros que decorrem das responsabilidades que lhes são transferidas. Já fizemos este debate aqui múltiplas vezes sobre a questão das escolas e sobre as verbas alocadas às escolas, já fizemos sobre a questão da saúde e porque é que muitos municípios não querem a transferência de competências nesta área porque dizem que não têm recursos para as transferências que lhes estão a ser transferidas. Na área da ação social também, aliás nós temos aqui repetidamente dito a esse propósito que há competências da ação social, por exemplo, transfere-se a ação social para os municípios, não se transferem as verbas devidas e nem sequer se permite os municípios fazerem, por exemplo, acordos de cooperação com a Segurança Social que estão num monopólio das IPSS. E, portanto, é sobre isso, sobretudo, que virão os debates no futuro. Sobre este, estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não é a más horas, porque é uma transferência que é devida, mas é tarde. E a questão que se coloca é porque é que não foi reconhecido antes que esta transferência deveria ser feita, porque os nossos municípios e as nossas freguesias têm estado na primeira linha do apoio às populações em fase pandémica, no mundo que mudou com a guerra e com a escalada da inflação. E coloca-se também a questão de porque é que as outras, ou em que é que andamos na negociação de outras transferências que os autarcas reivindicam, em particular os 150 milhões de euros que reivindicam para a descentralização. O LIVRE é a favor da descentralização e da delegação de competências, mas teremos todos de concordar que sem transferência de recursos não se conseguirá fazer uma efetiva descentralização e os nossos concidadãos ficarão mais mal servidos. E, portanto, além destes 104 milhões, é importante saber em que andam as negociações para os outros 150 milhões que os autarcas reivindicam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, saudamos naturalmente o reconhecimento da dívida por parte do Governo, não obstante há 3 anos estar a ser reclamada pelos autarcas deste país. Saudamos o papel e o desempenho dos autarcas sociais-democratas que tiveram em sede da Associação Nacional de Municípios para que esta iniciativa legislativa viesse hoje a esta Câmara. Contudo, registamos que ainda está em falta o pagamento adicional de 156 milhões de euros dos 211 da despesa Covid validada pelo Tribunal de Contas. No entanto, verificamos ainda que as despesas Covid realizadas pelas freguesias ainda não têm qualquer tipo de resposta nem prazo de pagamento. Aliás, a este propósito, recordamos as palavras da então ministra e agora deputada Alexandra Leitão, disse na altura: o governo cá estará. Mas ficámos a saber na terça-feira passada, pelo seu secretário de Estado, Carlos Miguel, que esse governo, afinal, já não estava, porque agora é outro governo e nada tem a ver com as promessas do outro governo. Reiteramos, portanto, a convicção que temos tido ao longo desta legislatura. Aquilo que é verdade hoje para o Partido Socialista, amanhã, senhoras e senhores deputados, já não é bem assim. Restam, no entanto, diversos compromissos que aqui queremos sublinhar e relembrar aqueles que são mais esquecidos. As intempéries do caramulo de há 2 anos. Também não havia compromissos escritos relativamente àquilo que era o apoio que o Governo comprometeu-se a dar. Apenas comprometeu-se a dar, deu 25% relativamente aos investimentos efetuados. Passaram 2 meses da profecia proferida pela ministra Vieira da Silva, dizendo que a Serra da Estrela iria ficar melhor do que estava antes dos incêndios, e envolvidos 2 meses, nada foi feito, nenhum contrato foi concretizado, nenhuma obra foi arrancou no terreno. A questão que se coloca agora é de saber quando é que a palavra do Governo, esta palavra dada pelo Governo, será finalmente honrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, senhores e senhoras deputadas. É com satisfação que recebemos, discutimos e iremos votar esta proposta de lei de iniciativa do Governo. Satisfação, para além do mais, porque ela resulta de uma proposta de alteração apresentada por este grupo parlamentar à Lei do Orçamento do Estado para 2022, que foi aprovada e que certamente com a votação de amanhã, que convocará todas as bancadas, não tenho dúvidas, será cumprida. Com esta proposta de lei, o Governo demonstra rigor financeiro, porque corrige a fórmula de cálculo dos anos de 2019, 2020 e 2021, demonstra também respeito pela autonomia do poder local e pela autonomia financeira dos municípios e demonstra também cumprimento do princípio da legalidade. Do ponto de vista dos municípios, obviamente que é mais que justo, é merecido, e certamente que os autarcas aplaudem a celeridade e o cumprimento da lei. São mais 104 milhões de reforço de tesouraria dos municípios portugueses, que seguramente serão também um contributo positivo para a prosecução dos fins próprios que tão dignamente fazem todos os dias. E são 104 milhões a serem transferidos ainda no presente ano, o que é relevante. Está de parabéns, portanto, o Governo, pois, como se sabe, o Orçamento de Estado para 2022 entrou apenas em vigor dia 28 de junho e estamos hoje já aqui a discutir e iremos aprovar a proposta amanhã. Quanto às intervenções dos senhores deputados da Iniciativa Liberal e do Chega, convém ressaltar o seguinte. Notou-se alguma confusão de conceitos e alguma confusão no que é a vida autárquica. Mas isso compreende-se, porque vocês, em termos autárquicos, são ainda bebés, ou melhor, nascituros. E se calhar, é por essas confusões que tantos vereadores eleitos nas listas do Chega têm abandonado. Deve ser por essas confusões. Os autarcas Os autarcas deste país sabem que podem contar com este governo e mais, sabem que podem contar com este partido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de intervenção. E sendo assim, passamos para o encerramento. A palavra à Sra. Ministra, que tem, além dos 2 minutos do encerramento, 1 minuto e 20 segundos que vem do debate. Assim sendo, 3 minutos e 20 segundos. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria agradecer as intervenções de todos os senhores deputados e de todas as bancadas, porque é fácil perceber que amanhã a votação será de aprovação, todos estão de acordo e todos fazem juras de amor ao poder local. Mas, ó senhoras e senhores deputados, recentremos-nos. A proposta que foi aprovada no Orçamento do Estado foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agora o senhor deputado Bruno Nunes, que fez aqui uma declaração imensa ao poder local, votou contra esta proposta. O senhor deputado Rodrigo Saraiva diz que, coitadinha da Associação Nacional de Municípios que não foi ouvida, nós estamos aqui para defender, votou contra esta proposta. E sabem que se esta proposta tivesse sido chumbada, senhoras e senhores deputados, hoje não estávamos a cumprir um orçamento de Estado que foi aprovado em maio, senhoras e senhores deputados. Estamos em outubro a cumprir aquilo que se exige. Em segundo lugar, senhoras e senhores deputados, a Associação Nacional de Municípios é um organismo absolutamente essencial para as populações, em primeiro lugar, para os seus autarcas, todos, de todos os quadrantes políticos que têm a confiança dos seus municípios para serem representados na Associação Nacional de Municípios e que conseguiu, em primeiro lugar, que o Governo, com esta lei, com o Orçamento de Estado, pudesse corrigir aquilo que era a falta de 18 milhões em 2019, de 35 milhões em 2020, 51 milhões em 2021. Os senhores deputados preferem dizer, continuam a falhar, em vez de aplaudirem que estamos a cumprir aquilo que o Estado tem que cumprir com os municípios, que é a transferência de 104 milhões de euros. E, senhoras e senhores deputados, eu percebo a questão da descentralização para fugir ao aplauso a uma boa medida. Mas, convenhamos, descentralização foram poucos os que têm defendido, são poucos os que a têm defendido neste hemiciclo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é bom ouvirmos os autarcas, senhora deputada, para nos lembrarmos que foi celebrado muito recentemente um acordo que os autarcas, não sou eu que o digo, são os autarcas também do PSD, senhora deputada, que dizem que foi um acordo histórico de transferência de dinheiro do Estado para os municípios para fazer face àquilo que são as transferências das competências. E, senhoras e senhores deputados, o Fundo de Descentralização transfere para as autarquias mais de 1.200 milhões de euros para as autarquias. Por isso, senhoras e senhores deputados, juras de amor ao poder local, façamos com todo o gosto, mas das palavras às ações, cumprindo, e aquilo que o Governo está aqui a fazer é cumprir, transferindo do Orçamento de Estado para o Fundo Social Municipal 104 milhões de euros.
Muito obrigado, Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Foi um prazer tê-la esta tarde aqui conosco. Estamos quase a terminar os nossos trabalhos, mas faltam ainda 2 momentos. O primeiro momento dou a palavra à Sra. Deputada Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha, tem uma comunicação a fazer-vos. Faça-me, Sra. Deputada.
Serei muito breve, Sr. Presidente. Para dar conta da entrada do projeto de resolução 268 do Chega, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 7ª e a 13ª, é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para vos anunciar a ordem do dia da manhã. Começaremos às 10 da manhã com um primeiro ponto, debate sobre política setorial com o Ministro da Educação. Este debate far-se-á ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento.